Meus deputados, vamos começar a nossa reunião. Eu começava por... Peço desculpa. Começava por pedir a vossa compreensão relativamente ao seguinte. Por lapso dos serviços, foi distribuído há pouco, ao início da tarde, umas propostas novas do Partido Socialista relativas aos artigos 4º, 7º e 8º. Como sabem, as nossas regras são que o guião de votações tem que ficar estabilizado a partir do momento em que é distribuído a todos os senhores deputados, como é óbvio, porque senão a votação, ainda que indiciária, torna-se impossível aos deputados analisarem convenientemente e com tempo e politicamente refletirem dentro dos seus grupos parlamentares a posição indiciária a tomar relativamente às propostas. Foi um lapso que não voltará a ser cometido e pelo qual me penitencio. E por essa razão, obviamente, não iremos proceder à votação dessas propostas, uma vez que elas carecem de uma reflexão prévia da nossa parte. E exatamente para contribuir a essa reflexão, eu pedia, era ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que foi quem as remeteu aos serviços aqui da Comissão, para fazer uma apresentação das mesmas, dando depois algum espaço aos senhores deputados para eventualmente colocarem alguns pedidos de esclarecimento, ficando as votações, portanto, adiadas para a próxima reunião, depois de as propostas serem convenientemente aqui discutidas e serem prestados os esclarecimentos que todos os grupos parlamentares sobre as mesmas requeram. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essencialmente, o que procurámos com estas propostas, que no fundo visam substituir aquele que era o texto incorporado no regime geral, ou no texto de substituição, a partir das propostas do PS, fazer-lhe corresponder aquilo que foram as principais questões suscitadas aqui no debate na Comissão, com vista a depois podermos avançar, de facto, para uma votação. Em relação ao artigo 4º, tinha ficado pendente a votação do número 2 e do número 3. De facto, com algum menor rigor, enfim, não identificámos que a proposta de alteração que formulamos ao número 2, nomeadamente à linha B do número 2, incide, sim, sobre a proposta base do Bloco de Esquerda e, portanto, é nesse pressuposto que estamos a elaborar. Portanto, atualmente a redação proposta não aludia à expressão público, que é um inciso que aqui introduzimos para que ela corresponda ao que é já o regime em vigor atualmente e, portanto, o que propomos é que não haja aqui uma alteração substancial face ao que era já o regime em causa, isto é, naturalmente reconhecemos que o princípio da não acumulação de duas remunerações públicas é um princípio que se tem mantido razoavelmente estável ao longo dos anos e que, portanto, se deve manter, em primeiro lugar. Mas, por outro lugar, também, a ideia da exceção para a docência sempre foi apenas circunscrita à docência no ensino superior público e, portanto, nesse sentido, parece-nos que deve manter-se esta solução e daí esta proposta. Desse nota também que, na alteração que se propõe ao número 3, ele já não era, esta exceção já não era aplicável aos membros do Governo, portanto já não era possível aos membros do Governo exercerem docência mesmo que a título gratuito. Entendemos que, face àquilo que estipulámos quando alterámos o elenco, e aí incluímos também a vinculação dos chefes de gabinete dos membros do Governo a este diploma, no fundo, identificar que no fundo, esta exceção não se aplicaria nem aos membros do Governo, nem aos respectivos chefes de gabinete. Depois, em relação ao artigo 7º, e aqui sim incide, portanto, decorre das nossas propostas iniciais, portanto, de alguma forma estamos a substituir aquilo que era a proposta que tínhamos formulado em matéria de impedimentos e procuramos com esta alteração corresponder a várias das questões que tinham sido colocadas ao longo desta discussão. A norma fica particularmente complexa, não deixamos de o reconhecer, ou seja, abre várias hipóteses com regimes diferenciados, mas parece-nos que acaba por ser ir ao encontro de muito que aqui foi discutido nas últimas semanas na Comissão. Em primeiro lugar, dar nota de que, e era uma preocupação que já vinha espelhada em muitas das propostas de aditamento formuladas, que o que está primordialmente em causa, prima facie, é garantir que o titular e algum ciclo de familiares não deve ter intervenção na contratação pública da entidade junto do qual o titular é membro do órgão. E, portanto, este é um princípio que estava a procurar verter em relação às autarquias e, obviamente, faz sentido que alguém que seja, ou uma empresa titular, de que o titular seja proprietário, naturalmente não possa estar presente na contratação pública local. Mas não faz sentido alargar isto para lá desse âmbito que é aquele junto do qual o problema se coloca. Já em relação a titulares de cargos políticos, ou algo que de âmbito nacional, aí já se afigura justificável que em relação aos próprios, os mesmos não devam poder intervir em procedimentos de contratação pública, mesmo que com autarquias locais, ainda que não seja aí, não seja nessas pessoas coletivas que estão a exercer funções. E, portanto, o regime passaria a diferenciar diversas camadas diferentes de impedimentos. Em primeiro lugar, similar ao que já tínhamos, os titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos de âmbito nacional, por si ou nas sociedades que exerçam funções de gestão e as sociedades por si detidas em percentagem superior a 10% do respectivo capital social, não podem participar em concursos em procedimentos de contratação pública, nem intervir como consultor, especialista, técnico ou, por qualquer forma, em atos relacionados com estes procedimentos. Portanto, estabilizando para todos uma inibição em relação a toda e qualquer contratação pública. Depois, uma vez que também importa abranger as empresas titulares dos mesmos, e não encontro uma preocupação que foi expressa pelo CDS e que nos parece ser acertada, este regime de inibição deve-se aplicar também às empresas em cujo capital o titular do órgão ou cargo detenha por si ou conjuntamente com o seu cônjuge, unido de facto, ascendente e descendente de primeiro grau, uma participação superior a 10%. Ou seja, ele ainda é titular da empresa, portanto pode não ser titular ele próprio superior a 10%, mas se tiver a presença de um destes membros do agregado mais próximo, aqui justifica-se, uma vez que ele próprio é titular de uma participação social e, portanto, que combinadamente excederia os 10%. Depois, e diferenciando ainda uma terceira situação, qual o regime que deve então ser aplicável aos cônjuges, aos unidos de facto? E aqui parece-nos que não seria tão razoável quanto estaríamos a discutir anteriormente inibir por completo o cônjuge, que é apenas cônjuge ou unido de facto e, portanto, desenvolve a sua atividade habitual e pode desenvolvê-la junto de uma outra pessoa coletiva, inibir por completo a possibilidade de poder eventualmente ser prestador de serviços junto de uma entidade que não aquela na qual o seu cônjuge é titular de um órgão. E, portanto, o que aqui propunhamos é que o regime em causa se aplicaria aos cônjuges que não se encontrem separados de pessoas e bens ou a pessoas com quem vivam união de facto, em relação aos procedimentos de contratação pública desencadeados pela pessoa coletiva de cujos órgãos o cônjuge ou unido de facto seja titular. Ou seja, o que isto significaria? O Estado em relação aos titulares dos órgãos do Estado, os órgãos dos institutos públicos quando o caso é esse, e, portanto, circunscreveria esta realidade, mas não impediria, no limite, que alguém que é marido, mulher, por exemplo, de um deputado ou de um titular de um cargo nacional, de poder, no limite, ter atividade dentro da sua esfera profissional como autarquia local ou como uma entidade que não está abrangida pela relação que existe com o titular do órgão. Finalmente, e a última novidade, por assim dizer, diz respeito ao número 4. No número 1, tínhamos feito uma circunscrição aos titulares de cargos políticos ou de cargos públicos de âmbito nacional e, portanto, sobram agora os restantes. E, portanto, há que aplicar o regime aos titulares, aos demais titulares de cargos políticos e altos cargos públicos de âmbito regional ou local, não referidos no número 1, e aos seus cônjuges e unidos de facto, em relação a procedimentos de contratação pública desenvolvidos pela pessoa coletiva regional ou local de cujos órgãos façam parte. No fundo, traduz um pouco aquilo que vinha nas propostas ou noutras que estavam formuladas por outros partidos, de dizer que a inibição, naturalmente, valerá para a pessoa que vive em situação de união de facto ou que seja cônjuge de, por exemplo, de um vereador naquela autarquia e já não na autarquia ao lado, já não junto do Estado, de forma a que fique claro esta realidade. Não sei se iremos tão exatamente ao encontro de uma proposta do Bloco, que também tinha algum mérito e que conviria depois articular posteriormente, algum, não digo, que tinha algum mérito, sim. O mérito é discutível. Fomos ao encontro de uma proposta do CDS. Não, mas que era uma questão pertinente colocada pelo Bloco, que de facto dizia respeito aos casos de autarquias locais que estão em si numa relação, não digo dependência, mas numa relação de interligação. Nomeadamente, pensamos freguesias e municípios, obviamente que aí eventualmente a questão possa ter que ser ponderada de outra forma, porque há âmbitos de jurisdição que são sobreponíveis e, portanto, no que diz respeito até às formas de cooperação intermunicipal, aqui admitimos que a formulação possa não ser totalmente suficiente neste caso, mas pelo menos fica identificado que há abertura da nossa parte para esse ponto. Depois, os restantes do número 7 são meramente renumerados com vista a dar resposta a esta necessidade. E mantínhamos, como é óbvio, aquela que era a proposta para os restantes familiares hoje abrangidos pela norma, que é de manter um regime acrescido de publicitação e de publicidade, sendo certo que fizemos, em alguns casos, a inclusão de um universo mais amplo do que aquilo que estava na versão inicial, precisamente para cautelar as sociedades cuja participação seja diferenciada. Finalmente, para o artigo 8º, uma das questões que foi colocada e que foi suscitada precisamente no quadro da discussão tinha a ver com aqueles casos em que se procura delimitar qual é a atividade, ou melhor, qual é a atividade após as funções que deve ser objeto de limitação, e no fundo havia um conjunto de critérios que ainda se consideraram algo indeterminados e não totalmente, não tão sólidos quanto desejavam, e portanto optamos aqui por fazer uma diferenciação mais, uma apresentação um pouco mais detalhada, e no artigo 8º o que propomos é de facto que, por um lado, portanto, os titulares de cargos políticos de natureza executiva, porque é em relação a estes que a questão se coloca, e portanto não em relação a todos, mas aos de natureza executiva, são os únicos que têm uma tutela e são aqueles em relação ao qual a questão se pode colocar, mas que no fundo correspondam a uma de três circunstâncias: que venham a desempenhar funções em empresas privadas, que prossigam atividade na área por eles diretamente tutelada, suscetível de poder ter beneficiado de forma relevante da aplicação de políticas públicas dirigidas a esse setor. Depois, a segunda hipótese, em que se tenha verificado por parte do titular do cargo uma intervenção relevante e de natureza não vinculada, diretamente incidente na atividade da empresa. E, finalmente, que prossigam atividades no setor por eles diretamente tutelado, desde que no período do mandato tenham sido objeto de operações de privatização, tenham beneficiado de incentivos financeiros ou de sistemas de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual, ou em que se tenha verificado uma intervenção direta de titulares do cargo político na atividade da empresa. Sendo que se mantém a filosofia anteriormente subjacente a esta ideia, de que é a de que esta matéria deve ser objeto de avaliação pela entidade da transparência, e portanto que seja ela a emitir parecer vinculativo. Matéria essa que por acaso penso que não consta aqui da versão. Portanto é um lapso, falta aqui um número 2, eu depois remeterei a versão corrigida, falta aqui um número 2 que determina que compete à entidade para a transparência e benefício de cargos públicos a emissão de parecer vinculativo quanto à qualificação da relevância referida nas linhas A e B e à verificação das situações referidas na linha C do número anterior. Aqui peço desculpa pelo lapso, falta este inciso na proposta que enviámos há pouco, mas portanto mantendo um critério mais objetivo, por um lado, e um critério mais objetivo que tenha a intervenção e o crivo da entidade para a transparência, como sucede, por exemplo, com a realidade no Reino Unido. Aqui, de facto, temos desculpa pelo lapso. Já tinha, foi só na foi lapso de transcrição, mas portanto, no fundo, porque é preciso fazer corresponder às várias alíneas, e peço desculpa pelo sucedido, mas de facto aí não há vontade. Não há vontade de fazer alteração. Parece-nos. Está melhor assim como? Está melhor como? Sim, sim. Não, só falta. Muito bem. E terminei, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Bom, abro então um pedido de esclarecimentos a quem queira fazer, começando por ordem. Não, eu acho que, enfim. Qualquer dos artigos. Sr. Deputado José Silvano, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer duas coisas muito simples. Primeiro, porque nós precisamos de tempo para perceber estas modificações, e depois acho que mesmo a discussão deve ser, na próxima reunião, deve ser reativada, porque aqui há algumas questões que se aproximam da proposta do PSD, mas não tanto como nós desejaríamos. O caminho que tem sido seguido é bom, mas ainda tem aqui nos impedimentos várias matérias que são mais tensivas do que as nossas, nomeadamente na questão dos ascendentes e dos descendentes, que nós precisamos de ver a formulação diferente. E, portanto, a proposta que eu fazia era que, além da votação para a próxima reunião, também a discussão se reinicie na próxima reunião.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a apresentação das propostas por parte do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Registar o esforço de aproximação que foi realizado pelo Partido Socialista em relação a algumas das preocupações que o CDS teve a ocasião de manifestar em relação ao âmbito subjetivo dos impedimentos, nomeadamente em relação aos ascendentes e descendentes. No entanto, mantemos, apesar de termos que estudar com mais profundidade as propostas, mas mantemos algumas das preocupações que tivemos já a ocasião de expressar em relação, nomeadamente, à matéria vertida no artigo 4º e relativamente àquilo que é a lógica da exclusividade como sendo a regra prevista nesse mesmo artigo. Gostaria também, já agora, de chamar a atenção que a redação que acaba por ficar pode, no número 3 pode se tornar equívoca por uma razão, que é, nós temos o número 1 que estabelece um princípio de exclusividade e que já foi votado, o número 2 que estabelece uma exceção a esse regime de exclusividade, ou aliás duas, três exceções, A, B e C, e depois temos no número 3 uma exclusão da exceção à regra. E portanto eu julgo que a redação do número 3 merece ser aperfeiçoada, porque a ideia que pode dar, eu sei que tendo em conta esta discussão não é o pretendido, mas a ideia que pode dar é que a limitação às atividades de docência a título gratuito aos, em relação aos membros do Governo não seria aplicável e, portanto, acho que é uma questão de aprimorar a redação. Porque quando fazemos a exceção da exceção da exceção, é óbvio que pode levantar-se uma séria e fundada dúvida sobre o que é pretendido. Depois, em relação àquilo que são os regimes de impedimentos, designadamente na questão do regime aplicável após a cessão de funções, ele carece de ser devidamente analisado e estudado no âmbito do nosso grupo parlamentar e, portanto, não irei aprofundar mais a minha intervenção nesta altura. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seguindo a ordem dos artigos e as propostas que o Partido Socialista fez, em primeiro lugar, sobre as matérias de exclusividade, nós reconhecemos a aproximação que o Partido Socialista faz até à proposta que o Bloco de Esquerda tinha, mas há aqui uma matéria relativa às atividades de docência que o PS faz a distinção entre aquilo que é exclusividade devido a uma atividade de docência numa instituição pública, chega a essa conclusão pelo pressuposto do duplo pagamento de instituições públicas, mas abre a possibilidade para que, caso seja uma investigação numa entidade privada ou uma docência numa instituição privada, essa possa acontecer. E é claro para nós que isso causa alguma estranheza neste pressuposto, e daí eu perguntar por esta... Não. Mas não é o que é dito. Se, o que é dito na proposta de alteração... Acredito na proposta de alteração do Partido Socialista é que só das duas uma, dá para duas interpretações, ou que só é permitido em instituições públicas a título gratuito, ou que é permitido em instituições privadas que não seja a título gratuito. Eu gostava de perceber essa vertente, que nós não temos a priori nenhum problema que seja a título gratuito também em instituições de ensino privadas, mas gostávamos de perceber melhor a proposta do Partido Socialista. No que toca aos impedimentos e particularmente à questão relativa aos... que é sempre uma questão difícil entre o que atualmente existe na lei e a sua aplicação e a sua razoabilidade. E o exemplo que foi dado de sobreposições das responsabilidades de autarquias locais ou em autarquias locais é um problema, de facto, da lei atual. Atualmente a lei diz que alguém que seja familiar no vereador em Bragança não pode, por exemplo, mesmo que viva em Faro, não pode ter nenhum tipo de atividade com a autarquia em Faro. É essa a interpretação perante a lei. Nós propusemos, porque isto nos aparece como irrazoável de aplicar,
nós propusemos uma restrição de âmbito regional com uma relação entre autarquias. Percebe-se, por exemplo, nas áreas metropolitanas, algum tipo de associações intermunicipais, algum tipo de empresas até intermunicipais. Isso é algo que pode ter, de facto, uma esfera de influência que tem que ser salvaguardada. Mas o Partido Socialista, na proposta que fez, e eu reconheci a cautela que reconheço a cautela que o deputado Pedro Delgado Alves coloca, mas na proposta que faz diz que é apenas do âmbito local no próprio Conselho. Ora, significa que estes problemas de intermunicipalidade, de proximidade de municípios, não ficam salvaguardados. Eu admito que a própria proposta que o Bloco de Esquerda tem possa ser melhorada. Temos toda a abertura para o fazer. Agora, passarmos da lei atual, que é altamente restritiva, e de ser de tão restritiva, não é sequer verificada. E esse é o problema, não é? A não verificação da lei é um buraco na lei. Mas passarmos para uma versão razoável que permita a sua fiscalização, perdendo este âmbito geográfico de região, de proximidade, de intermunicipalidade, a nós parece-nos que é um problema que tem que ser salvaguardado. E por isso deixava estas questões para o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que é quem eu tenho inscrito, eu próprio queria só colocar duas questões para poderem ficar esclarecidas em relação às propostas que foram apresentadas. Relativamente à questão à proposta que aparece no artigo 4º do novo número 3, se eu bem percebo, de resto a questão já foi um bocadinho colocada pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, mas eu tinha ainda uma chamada de atenção diferente. Vamos lá ver, esta proposta, o que aparenta vir dizer é que, ponto 1, que os chefes de gabinete exercem as suas funções em regime de exclusividade e que não é excepcionado dessa exclusividade o exercício de funções de docência e de investigação. Ora, o problema é que os chefes de gabinete não exercem as funções em regime de exclusividade, pelo menos não é isso que está no número 1. Que o número 1 diz que quem exerce em regime de exclusividade são os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Ora, nas votações indiciárias que lá fizemos atrás, os chefes de gabinete não são titulares de altos cargos públicos, são equiparados a titulares de altos cargos públicos para efeitos de obrigações declarativas. E, portanto, se pretendem criar exclusividade para chefes de gabinete, é um campo novo, é uma área nova que até agora não tinha sequer sido conversada. Chama a atenção para isso. É uma área nova e pergunto se o Partido Socialista é mesmo isso que quer, porque essa é uma área nova, não consta nem da lei atual, nem de nenhuma das propostas que até agora indiciariamente tínhamos visto. A segunda questão, o segundo esclarecimento que eu peço é relativamente ao artigo 8º, às propostas novas que o Partido Socialista fez para o artigo 8º. Eu acho que para o artigo 7º, pelo menos percebi o alcance das propostas, independentemente de se concordar ou não se concordar com elas, penso que entendi pela explicação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves o que é que era pretendido pelo partido por estas propostas. Já relativamente ao artigo 8º, eu questiono o seguinte. A linha A diz que cria o impedimento após cessação de funções para trabalhar em empresas que persigam atividade na área por elas diretamente tuteladas, suscetível de poder ter beneficiado de forma relevante a aplicação das políticas públicas dirigidas a esse setor. Ora, eu, se calhar por ingenuidade, achava que a função de qualquer membro do governo era definir políticas públicas que beneficiavam as empresas do respectivo setor. Porque, a não ser que seja um governo que quer prejudicar o seu setor. E, portanto, não consigo perceber, com toda a franqueza, não consigo perceber o alcance desta medida e muito menos remeter para uma qualquer entidade administrativa, seja a entidade de fiscalização da transparência, seja quem for, não deixa de ser uma entidade administrativa, que venha a posteriori fazer um julgamento sobre a correção das políticas públicas dirigidas para um determinado setor. E, portanto, com toda a franqueza, acho que, quer dizer, não consigo perceber. Não consigo perceber o alcance e pedia, com toda a franqueza, que isto pudesse ser um bocadinho melhor explicitado, mantendo ainda, relativamente à parte final da linha C, que é empresas que, relativamente às quais tenha verificado uma intervenção direta do titular de cargo político na atividade da empresa, pergunto-me se a intervenção foi uma intervenção de natureza sancionatória, por exemplo, por incumprimento de determinadas medidas, se isso também é causa inibidora ou impeditiva do exercício de função à posteriori, porque não me parece que aí, para efeitos de éticos e de controle de quaisquer indícios de favorecimento, possa, objetivamente, possa ser considerado como tal. Mas, enfim, essa parte já foi respondida, pelo menos na discussão prévia que tínhamos tido, mas relativamente a esta nova proposta da linha A, fico com essa dúvida, de facto. Agora sim, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e depois presumo que é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para prestar o esclarecimento. Ah, é mesmo o Sr. Deputado? O PCP não pediu a palavra, portanto, pelo menos de momento, o Sr. Deputado António Filipe não pediu a palavra. Se ele pedir, obviamente, eu lhe concederei. O Sr. Deputado deseja usar a palavra?
Sr. Presidente, só para que não se estranhe.
Então, faz a favor.
A ausência, queria dizer que, naturalmente, eu, como sabem, eu não acompanhei na última reunião esta discussão, mas o Sr. Deputado Jorge Machado, que está aqui noutra reunião ao lado, pôs-me a par. E, portanto, registamos as propostas apresentadas pelo Partido Socialista. Algumas delas merecerão, naturalmente, a nossa concordância, outras, enfim, colocam-nos algumas dificuldades, mas que, em todo o caso, já, eu creio que em ocasiões anteriores, as nossas posições já ficaram mais ou menos claras sobre este assunto. Obviamente que haverá ainda aqui alguns pormenores a acertar, mas há uma base de trabalho em que nos revemos basicamente e, portanto, na próxima reunião em que se decidir a votação, estaremos em condições de manifestar o nosso sentido de voto.
Obrigado, Sr. Deputado, e pedindo desculpa ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira por não lhe ter dado logo a palavra, dou-lhe então agora a palavra. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, fez muito bem. A minha ideia era falar só depois da primeira ronda. Eu, como a minha voz não está em grandes condições e amanhã vou ter que falar em plenário, vou limitar as palavras aqui. Bom, basicamente é só para dizer que acompanho as propostas apresentadas pelo Partido Socialista, mas recordar que há uma que não acompanho de maneira nenhuma. Estou muito mais próximo das propostas que o Bloco de Esquerda, qualquer uma delas, quer a anterior, quer a atual, apresentou em relação às atividades de docência no ensino superior público. Já agora eu quero declarar que eu não tenho conflito de interesse. Eu já devo me formar desde dentro de poucos anos, portanto esta questão não se me aplica. Tenho um sentido do que é o interesse público. E eu acho que o interesse público é conseguir cativar para os altos cargos públicos e cargos políticos as elites e o melhor das elites nacionais. E as elites nacionais estão em vários sítios, no privado e no público, mas as pessoas mais competentes nas várias áreas, a aprovação desta proposta tal qual está aqui pelo Partido Socialista, há aqui uma gralha, esta questão da investigação devia estar antes, portanto é ensino superior e de investigação pública, portanto no fundo a ideia, mas o deputado Pedro Delgado-Lados, mas é uma gralha. A aprovação desta proposta tem as seguintes implicações. Primeiro, vai ter que ser alterada uma lei que prevê que, sob proposta do ministro, um seu diretor-geral, portanto cargo de primeiro grau, não possa, atualmente pode, atualmente com a autorização do ministro, um seu diretor-geral pode exercer funções de docência e acumular com remuneração. É relembrar isto, já o disse, mas convém relembrar isto. Isto significa que a administração pública, no seu topo, não é? Estamos a falar de dirigentes de primeiro grau, fica inibida de recolher da parte das universidades públicas, que penso que todos concordarão, se incluirmos a Católica também nesta, nas públicas, sendo que ela é uma híbrida, mas são as melhores universidades, é pública e privada, tem as duas coisas para aquilo que dá mais jeito, não é? É pública para o que dá jeito. Portanto, é excluir dos altos cargos públicos e políticos toda essa mão de obra qualificada. Não me parece que isso seja vantajoso, mas pronto, eu não quero ocupar mais tempo porque acho que é importante que se saiba as posições dos grupos parlamentares e não dos deputados individualmente, mas não queria deixar de expressar a minha opinião pessoal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, também seguindo a ordem do articulado, portanto, começando pelo artigo 4º, dava nota, como também já sublinhou o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que de facto na linha B o que se pretende é abranger as atividades quer de docência quer de investigação e portanto a formulação terá que ser outra e aqui a proposta corrigida seria atividades de docência e investigação no ensino superior público. Portanto, para que fique claro que não é uma realidade ou outra, portanto é efetivamente na linha B, portanto atividades de docência e investigação no ensino superior público. E responder à pergunta do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, aqui de facto parece-nos que deve haver esta combinação dos dois elementos, isto é, deve ser só permitida esta exceção no ensino superior público e deve ser só permitida esta exceção gratuitamente. E porquê cada uma destas duas razões? Quer, portanto, quanto à questão do gratuitamente, porque no fundo tem sido esse o princípio, sim, sequer é o princípio da não acumulação de vínculos de remuneração privada, quer, perdão, pública, quer quanto à questão de, quanto à outra questão de ser só nas instituições de ensino superior público. É porque aí, de facto, ela reveste interesse público que se manifesta precisamente pelo facto de serem instituições de ensino superior público, não sendo geradora potencialmente de outras dificuldades que a presença de uma instituição de ensino privado pudesse colocar e daí preferirmos este modelo, que é de resto o modelo que tem vigorado até hoje e, portanto, que nos parece não dever ser afastado. Aqui também, enfim, já temos esta discussão noutros fora e noutras ocasiões com o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, a razão pela qual também discordamos tem pouco a ver com esta realidade de a criação de uma exceção e da dificuldade de recrutamento verifica-se em relação a todas as, o exercício de funções públicas e, portanto, o que vale em sede um dirigente da administração pública parece-nos que vale também em relação a um deputado, valerá em forma similar em relação ao autarca e, portanto, razão pela qual nos parece que uma abrangência transversal faça mais sentido, mas, obviamente, já estamos num plano de filigrana e de detalhe na discussão desta matéria. Quanto ao artigo 7º, e de facto temos noção que a norma se torna mais complexa, mas ao ser mais complexa parece-nos que é mais cirúrgica e mais rigorosa, por um lado, mas também temos abertura para continuar a revê-la. E a minha referência há pouco à proposta do Bloco de Esquerda ia precisamente no sentido de irmos e estarmos disponíveis para ir mais ao encontro da proposta do Bloco, caso se constate que a redação que aqui temos possa não ser totalmente clara ou suficiente. Nomeadamente em relação a duas coisas que eu acho que de todas as propostas do Bloco é a que melhor operacionaliza este relacionamento. Na realidade autárquica, efetivamente, não basta reportar à autarquia, há que ter em conta que esta autarquia se relaciona para cima e para baixo de forma muito intensa e às vezes numa modalidade de quase cogestão. Isto é, uma freguesia e um município estão numa relação muitas vezes simbiótica nos interesses e nas decisões que tomam, assim como o município e a respectiva comunidade intermunicipal e as estruturas intermunicipais que lhes estão acima, pela mesma razão. E, portanto, aqui acho que é de ponderar o universo autárquico na sua totalidade e na sua completude quando revirmos com maior detalhe esta redação. A ideia de colocarmos esta referência à pessoa coletiva regional ou local, eventualmente melhor ficaria servida por uma referência ao âmbito geográfico de outras pessoas coletivas, população e território que aí se encontrassem, ou formas de cooperação, e a solução que o Bloco tinha inicialmente, eventualmente adaptável aqui, de identificar a linha a relação do município com a freguesia, do município com a comunidade intermunicipal e por aí fora, pode-nos parecer eventualmente mais valiosa. Portanto, como digo, a intenção não é ter uma solução menos exigente que o Bloco propunha, é um pouco de ver como é que isto se pode redigir de uma forma mais clara. Finalmente, depois, quanto ao artigo 8º, e portanto bem sabemos que depois haverá a oportunidade de voltar a falar dela, consoante ela for sendo avaliada, mas respondendo à pergunta do Sr. Presidente, quanto aqui àquilo que a entidade iria estar a averiguar verdadeiramente, a resposta obviamente não é de que não se pretende que seja a entidade a verificar se houve, ou melhor, qual a natureza e a qualidade das políticas públicas para o setor. O que está em causa é outra coisa, é o impacto efetivamente produzido na empresa junto da qual prossiga a atividade na área por eles diretamente tutelada, suscetível de poder ter beneficiado de forma relevante da aplicação de políticas públicas dirigidas a esse setor. E o que se pretende, e é verdade, a norma não está cá porque falhou aqui a identificação deste número 2 que não consta da versão, mas o que estava redigido e que entretanto já recuperei, é de que compete à entidade para a transparência no exercício de funções públicas a emissão de parecer vinculativo quanto à qualificação da relevância referida nas linhas A e B e à verificação das situações da linha C. Ou seja, o que é que importa saber se de facto houve esse relevo, esse benefício relevante da aplicação de políticas públicas no setor que devam evidenciar que durante aquele período de 3 anos isto iniba o titular e de alguma forma o piloto daquelas políticas públicas que beneficiaram muito diretamente aquela entidade privada de nela desempenhar funções no quadro da sua administração. Eu ia só responder a outra, mas sim.
Sr. Deputado, era só, se eu bem entendo o que o Sr. Deputado pretende dizer, então é uma coisa diferente, é que possam ter beneficiado de forma relevante e individualizada, ou seja, não é as políticas gerais para o setor, porque estas supostamente beneficiam todas as empresas do setor de uma forma transversal, não é evidente. Portanto, o que está em causa, porventura, é uma política pública que tenha, de uma forma individualizada, beneficiado de forma relevante uma única entidade.
Só não utilizaria a expressão individualizada, na medida em que individualizada quase reconduziria aquilo que encontramos também na linha C, portanto, que o objetivo não é verificar a prática de um ato individual apenas, mas é, de facto, identificar um núcleo de políticas públicas que tivesse como destinatário principal um conjunto de entidades nas quais se enquadrasse esta. Portanto, como volto a dizer, há disponibilidade para melhoria da redação que aprimore e que esclareça este elemento, mas o fator mais determinante na linha A é o relevo desse impacto positivo e gerador desse elemento que é o impacto na entidade. Quanto à segunda pergunta do Sr. Presidente, do caráter sancionatório, eu remeto para o que já tivemos a oportunidade de dizer no passado, isto é, a aplicação da sanção não é aquela por ser um ato negativo, naturalmente, afasta esta possibilidade, é o inverso, ou seja, a escala da negatividade pode ser diversificada e, portanto, aplicar uma coima ou uma sanção suave pode ser um fator que indicia ou pode identificar um eventual benefício, sendo que, por essa razão, por ter tido essa interação, deve a inibição também funcionar. A única exceção, que no limite podia ser ponderável, era se aplicasse sempre sistematicamente àquela entidade a sanção máxima, mas isso também seria necessário algum masoquismo da parte da entidade, ir contratar a pessoa que precisamente lhe aplicou sempre só exclusivamente sanções máximas. Mas, pronto, mas de qualquer forma, parece-nos que a questão sancionatória tem igual relevo e um aspecto negativo tem igual relevo na medida em que a medida da sanção, obviamente sendo potencialmente variável, também pode indiciar vantagem ou menor escala de desvantagem.
Terminou, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Silvano.
Eu continuo com uma dúvida, mas quero esclarecê-la aqui na totalidade, porque, de facto, esta questão aqui é completamente diferente do que até aqui se discutiu e eu quero que a interpretação que eu tenha a ter sobre isto esteja clara. Portanto, vamos, na proposta da exclusividade e na exceção, só o ensino superior público e gratuitamente é que fica como exceção. É claro isto, não é? Portanto, sim, o ensino privado nem sequer pode ser incluído nesta exceção. De nenhuma forma. Nem gratuito, nem pago. Não, isto está na exclusividade absoluta, portanto, não conta. Esse está completamente proibido. Não, estou a dizer. Não, ele está a dizer isto, exatamente isto.
Ele acha que
sou por duas vezes. Sim. Está de acordo que isto, ele está a dizer que agora é esta a norma. Portanto, a questão que eu ponho é como é que é possível estar a convidar professores universitários de uma carreira perfeitamente ainda intermédia para virem ocupar cargos do governo ou outros públicos que sejam abrangidos pelas declarações de declarativas, para depois estarem uns anos, voltarem à instituição, não serem promovidos porque não estão dentro e não têm os anos para poder ser promovido, têm a avaliação de desempenho, não têm o mérito, quer dizer, estamos a afastar as pessoas que estavam a dizer que temos que chamar as pessoas com qualidade e as elites, como dizia o deputado Paulo Trigo Pereira, para participar, eu acho que estamos a afastá-las. Essa é a questão que eu não consigo perceber daqui.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, apenas e só para corrigir uma coisa que foi dita anteriormente. Atualmente, segundo a lei em vigor, as atividades de docência no ensino superior e de investigação não tem nenhum tipo de restrição entre público e privado, atualmente com a lei em vigor. E essa é a proposta do Bloco de Esquerda. Prende-se com, não com uma diferenciação da parte pública ou privada do ensino superior, mas com a remuneração que temos. A nossa proposta sobre remuneração é que seja a título gratuito. E isso mas essa aí é uma proposta similar à que o PS tem. Não há aqui nesse aspecto nenhuma divergência. A divergência prende-se com a permissão ou não de docentes do ensino superior privado, a título gratuito, poderem assumir ou não um cargo em exclusividade na administração pública, não, enquanto alto cargo do Estado ou cargo político. poder acumular. Atualmente a lei permite isso, e o que nós dizemos é que isso pode ser feito a título gratuito. Porquê? Porque consideramos que a atividade de docência tem um caráter especial que pode beneficiar para os dois lados, isto é, pode beneficiar a atividade política sem criar conflitos de interesse e pode beneficiar também a atividade, digamos, civil, digamos assim, com o conhecimento que decorre do exercício de um cargo político ou de um cargo público. Por isso, esse é o nosso ponto de vista, que face à lei atual, o que diz é apenas e só que deve ser feito a título gratuito. E essa é uma divergência que temos com o Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Pereira. Monteiro, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou agarrar também nesta questão, porque eu acho que algumas das dificuldades que, nomeadamente, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira chamou aqui à atenção, que sentia perante estas normas, têm exatamente a ver com aquilo que, no nosso entender, é a forma como se está a avançar para uma lógica de exclusividade que não tem qualquer utilidade com aquilo que são as preocupações do interesse público. E uma foi, acabou agora mesmo também de ser expressa pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Porquê é que se discrimina em matéria de ensino a Universidade... Pedro Filipe Soares, sim. Ah, desculpe, Pedro Filipe Soares. Porquê é que se discrimina o ensino público-privado por superior público do privado? Porquê? Essa é uma pergunta, quer dizer, o que o Bloco de Esquerda tinha proposto era que em ambos, desde que não fosse remunerado, que poderia, apesar de tudo, exercer a função de ensino, mas com o princípio da gratuidade. E a preocupação era em torno da gratuidade. Mas por que razão é que se proíbe, então, pura e simplesmente, na proposta do Partido Socialista, que deixem de poder ensinar as universidades privadas a título, nem que seja gratuito? Que interesse é que se público é que se protege nesse caso? Isto são as interrogações que às vezes devemos fazer. Mas, quando se fala nos cargos de dirigentes de primeiro grau, e o tal Paulo Tico Pereira teve bem em lembrar que em muitos deles se acumulam funções de ensino, eu gostaria também, já agora, de chamar a atenção de que o mérito e as elites em Portugal não são necessariamente apenas nas universidades que encontramos. E os princípios que estão a ser estabelecidos em relação às regras de exclusividade, e nomeadamente na questão do artigo 8º, relativamente ao que essas pessoas poderão fazer nos 3 anos seguintes a cessarem funções, arrisca-se a afastar os melhores. Percebemos que quem está numa universidade pública eventualmente não terá esse problema, desde que dê aulas gratuitamente. Agora, arrisca-se a afastar os melhores do recrutamento para esses, nomeadamente esses cargos dirigentes. Porque se formos a criar um conjunto de limitações que impedem que qualquer pessoa que aceite durante um período de tempo exercer, deixemos o exemplo do deputado, mas peguemos um diretor-geral. E temos, aliás, exemplos significativos que têm, ao longo do nosso tempo, sido até dados como exemplo, nomeadamente na área da fiscal. Alguém que foi recrutado e que, na altura, foi fortemente censurado o recrutamento dessa pessoa pelo vencimento que recebia, mas que, enquanto responsável pela Direção-Geral de Finanças, prestou excelentes serviços ao país. Então, ia seguir essa pessoa durante os 3 anos seguintes, o que é que ia fazer? Deixava de trabalhar. É isso? É isso que as propostas que às vezes vemos aqui... Não, isso, e a verdade é que nesta altura eu acho que é importante pedir, sinceramente, que se pense melhor na forma como se faz este enquadramento. E este exemplo, desde logo, em relação às universidades, parece-me gritante. Nem o Bloco de Esquerda propôs aquilo que acaba por sair da proposta do Partido Socialista. Em relação àquilo que são as questões do artigo 8º, eu peço que reflitam bem sobre que tipo de limitação é que se está a fazer para recrutamento, já não apenas dos titulares de cargos políticos, mas também dos titulares dos altos cargos públicos. O que significa afastar o mérito daquilo que podem ser o recrutamento para exercer este tipo de funções. É evidente que há questões geográficas, agora mudando de tema, que faz todo o sentido ponderar-se no que diz respeito às autarquias locais e que eu penso que será possível afinar. Agora, essa hierarquia, mais uma vez, entre aquilo que são, se quisermos, aquilo que é a administração central, a administração central direta e indireta, as limitações, se estamos a falar no âmbito do Ministério e da sua administração indireta, se vamos estender até onde é que estendemos, no âmbito das autarquias locais, se abrangemos a CIMA ou outra associação, ou a Associação de Municípios, se incluímos as freguesias. Reparem, eu acho que há uma reflexão que é preciso fazer também e que, em alguns casos, algumas das preocupações demonstradas, aquilo que acabam por comprovar é algo que, com toda a franqueza, o CDS sempre teve preocupação ao longo, praticamente desde a sua fundação, que é o excessivo peso do Estado, no sentido amplo, naquilo que é a sociedade e a economia portuguesa. E aí é óbvio que depois encontrar os equilíbrios entre onde é que devem estar esses impedimentos ou não, nos obriga também às vezes a olhar para aquilo que é o peso do Estado em geral na nossa vida, porque de uma forma ou de outra os cônjuges, os ascendentes, os descendentes acabam por ter uma qualquer ligação com a administração pública ou com o Estado no sentido amplo, a administração direta, autónoma, indireta, empresarial, e até onde é que se marcamos esse mesmo limite, eu acho que é merecedor dessa reflexão. Agora, eu percebo algumas das perplexidades relativamente a esta matéria, mas não é nada para qual o CDS não tivesse alertado quando se fez a discussão em relação ao primeiro ponto. Quanto à questão que foi muito bem levantada pelo Sr. Presidente da Comissão, relativamente à entidade da transparência, eu corro o risco talvez de estar a alongar no tempo e a ser repetitivo. Mas eu acho que nós estamos todos a trabalhar neste momento com um elefante no meio da sala, em que ninguém consegue, que é a questão da tal entidade da transparência, e que para nós, tive a ocasião na última reunião de dizer, é fundamental que se esclareça quais são os limites daquilo que essa entidade vai fazer e o que é que não vai fazer, e se conflitua ou não conflitua com aquilo que para nós devem ser matérias reservadas ao Ministério Público e onde é que nós não queremos ter uma entidade a decidir. E a observação que foi feita pelo Sr. Presidente faz todo sentido. Quer dizer, então agora nós temos uma entidade administrativa que a posteriori vai fazer um julgamento da medida, sendo certo que isso acontece por se estar a utilizar conceitos indeterminados em excesso numa matéria de direitos fundamentais que, como é óbvio, tem regras constitucionais claras em matéria da sua interpretação. Que seja, isto é uma limitação do direito fundamental. E, portanto, ou se especificam estes conceitos indeterminados, ou isto pode levantar sérios problemas de constitucionalidade a seguir. E, portanto, acho que esse esforço, para quem entende que é necessário aprofundar o conjunto destas limitações, ou esse esforço é feito, ou apelarmos a um conjunto de conceitos indeterminados, que depois temos uma entidade administrativa que vai decidir sobre se uma pessoa pode ou não exercer os seus direitos fundamentais, eu acho que a arquitetura do sistema padecerá de um pecado original que dificilmente poderá superar.
Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, vamos lá ver, duas coisas. Bom, relativamente a esta ideia do facto de vez em quando há aqui disposições que remetem para uma certa e determinada entidade, que não é certa nem determinada, mas é uma entidade que anda aqui, mas eu queria dizer que o PCP já deixou muito claro que nos oporemos à criação de qualquer polícia administrativa relativamente à atividade política. E, portanto, que isso fique desde já muito claro. Ora bem, eu, sobre esta questão que estava aqui a referir, eu tenho dificuldade em intervir porque tenho um interesse direto. Eu sou docente de uma universidade pública a título gratuito e como essa universidade pública até fica longe, tenho horário zero, portanto não tenho qualquer, não devo estar de Aveiro. E, portanto, não dou qualquer aula no Estado de Aveiro. Salvo para aí uma vez por ano, uma aula aberta, sempre a título gratuito. Sou docente, sou regente de uma cadeira de Direito, numa universidade privada, como fica aqui perto, em Lisboa, e sendo compatível, eu asseguro essa regência a título remunerado. Porque isso é compatível nos termos do Estatuto dos Deputados. Eu admito a opção de se dizer que... é incompatível, todo. E, portanto, cria-se uma incompatibilidade e, portanto, as funções de titular de cargo público são incompatível o exercício de funções docentes. É uma opção, e é uma opção perfeitamente legítima, não é? Agora, aquilo que me parece não é opção, eu percebo que porque é que hoje em dia se permite que nas universidades públicas seleciona título gratuito e nas privadas possa ser remunerado. Porque isso tinha que ver com uma lógica que já foi até aqui referida a umas reuniões anteriores em que eu até estive, pelo Sr. Deputado Pedro Alves, quer dizer evitar a acumulação de vencimentos públicos. A lógica tem sido essa. Porque agora, francamente, ou há incompatibilidade ou não há. Agora, dizer que se trabalha gratuitamente para uma entidade privada é brincar com as pessoas, porque ninguém no seu perfeito juízo... Não, é o problema da lógica que tem sido sempre presidido, não é? Há a possibilidade de manter um vínculo à universidade pública, embora a título gratuito tem que ver com o impedimento de percepção de uma dupla remuneração pública. Essa tem sido a lógica. Não é? Entender bem? Bem, exatamente.
São os seus deputados para não se interromperem, senão...
Mas a lógica tem sido... Discute-se bem ou mal, quer dizer, aqui não é uma questão, é um dado de facto, ou seja, a lógica tem sido essa, porque eu nunca... Não há outra, quer dizer, não vislumbro outra, não é? Não vislumbro outra. Agora, eu acho que ou se estabelece, relativamente aos privados, ou se estabelece o impedimento, que é perfeitamente legítimo fazer-se, ou então não se diga às pessoas que podem trabalhar para entidades privadas, mas que o têm de fazer a título gratuito, porque ninguém, no seu perfeito juízo, vai prestar serviços gratuitamente a uma entidade privada. Pronto, mas isso é o que eu acho que é legítimo que se estabeleça, não é? Agora, dizer às pessoas que podem trabalhar no privado, mas se for de borla, eu creio que...
Terminou-se o deputado.
Sr. Deputado, falta de emprego, está a perceber mal o meu raciocínio. Quer dizer, eu estou a fazer uma constatação de facto. Porquê é que até aqui tem sido assim? Até aqui tem sido assim, porque tem sido assim. E a lógica tem sido esta. Eu estou apenas a reportar-me a uma lógica, não estou a dizer se é boa ou se é má. Mas é assim. Exato, é a que temos.
Terminou, Sr. Deputado. Eu queria também acrescentar e fazer só uma... lançar uma sugestão... porque eu acho que foram aqui aduzidos argumentos importantes, em primeiro lugar, desde logo, pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que, de resto, retomando uma posição que já tinha tido a quando da discussão relativamente a este artigo 4º, estou a falar da questão da docência. E colocava a seguinte questão aos seus deputados. Aquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado António Filipe é perfeitamente verdadeiro, ou seja, a única razão pela qual esta acumulação, que é uma acumulação que eu penso que historicamente sempre foi permitida, exatamente dentro daquele espírito que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares referia há pouco, que é do enriquecimento das duas partes, ou seja, quer do serviço público, quando é preenchido por pessoas que estão ligadas ao ensino superior e, portanto, que pelo menos do ponto de vista de habilitações intelectuais fazem parte de uma certa elite nacional, hoje em dia cada vez menos, eventualmente, porque felizmente cada vez há mais, e ainda bem que é assim, não só pessoas com cursos superiores, como também pessoas habilitadas para docência no ensino superior, mas de qualquer maneira continua a ser, pelo menos estatisticamente, uma certa elite. Mas a verdade é que, a partir, embora historicamente esta possibilidade de acumulação sempre tivesse sido possível, a partir de uma determinada altura, por força de constrangimentos financeiros e de alguma equidade no pagamento aos servidores do Estado, começaram a aparecer leis que foram reduzindo a possibilidade de acumulação de vencimentos dentro do Estado. Começou por ser os vencimentos, quando havia dois vencimentos, era só um terço de um dos lados, tinha que se optar, e depois acabou por ser proibido, durante o período, pelo menos, da Troika, e aparentemente ainda não foi alterado, a possibilidade de ocorrer de qualquer tipo de acumulação, inclusive abrangendo também questões dos pensionistas. O que, obviamente, no setor privado não faz sentido absolutamente nenhum, porque o problema não se coloca. Portanto, a raiz da proibição da acumulação de vencimentos, que não da acumulação de atividade, teve que ver com políticas financeiras da parte do Estado, que obviamente não dizem respeito minimamente às empresas privadas. Coisa diferente é a questão de se permitir a acumulação em si, independentemente de discutirmos o problema de ser pago ou não ser pago. E então eu coloco aqui uma questão. Se o que está em causa nesta legislação, globalmente, é a questão da transparência e de evitar quaisquer indícios ou suspeitas de algum favorecimento por força do exercício de um cargo público, então porque é que não se põe aqui, não se considera a hipótese de se dizer que é possível a acumulação desde que ela existisse no momento da investidura no cargo? Porque aí, obviamente, não há qualquer tipo, qualquer suspeito ou indício de que o tipo vai trabalhar, enfim, o tipo não, o titular, vai trabalhar para uma universidade, é convidado para uma universidade privada, exerce docência numa universidade privada, por força do exercício de uma responsabilidade pública, seja ela política, seja ela de alto cargo público. E, portanto, isso permitiria, pelo menos, minorar o efeito perverso que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira referia, que é, ao menos no momento do recrutamento, deixava de haver uma inibição, porque não era, podia-se de facto ir à academia, buscar as tais elites com vantagem para o serviço público, não se prejudicando a carreira, não apenas a carreira, como também, eventualmente, a economia pessoal, privada, do dito titular, ou do candidato a titular, no momento do convite que lhe é endereçado. E, portanto, eu deixava, pelo menos, indo ao encontro das preocupações, que me pareceram algumas delas bastante válidas, que foram aqui avançadas por vários senhores deputados, acho que valia a pena ponderarem, pelo menos, deste, embora não queiram, porque eu acho que a gente meter-se na questão da proibição da acumulação de vencimentos dentro do setor público não são contas deste rosário. Imaginem que de hoje à amanhã o Estado acaba com essa proibição da acumulação, como durante anos acabou, nos casos em que não é obrigatória a exclusividade. Para ser apenas por força desta lei para os docentes, não faz sentido, aparentemente, penso eu. E, portanto, acho que valia a pena pensarmos se, ao invés do desde que sem efeitos remunerados, se pusesse desde que essas funções existam já no momento da investidura no cargo. Eventualmente seria uma solução que, pelo menos, tornaria menores, minoraria, exatamente, obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, minoraria os efeitos negativos em termos, pelo menos, de qualidade do recrutamento, para falar assim, que foram colocados pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Sr. Deputado José Manuel Pureza, mas o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já tinha pedido a palavra antes, a não ser que prefira... Pronto, então Sr. Deputado José Manuel Pureza e depois Sr. Deputado Pedro Delgado.
Presidente, muito obrigado. Eu tenho procurado não intervir nesta matéria porque, enfim, é sabido que tenho... A minha profissão é a de professor universitário. Neste momento, enfim, com a docência em suspenso, portanto. Mas, efetivamente, numa outra legislatura desempenhei funções docentes, a título gratuito, naturalmente, na minha universidade. E a primeira nota que eu queria deixar, portanto, quero apenas ir a duas coisas muito, muito confinadas. Em primeiro lugar, eu, conversando até aqui com o Pedro Filipe Soares, estávamos justamente a colocar a seguinte questão. A pessoa que, o titular de cargo político, neste caso, que aceita, que quer dar aulas numa universidade pública pro bono, falo, creio que invariavelmente, ou por um sentido de missão ou pelo gosto que tem em manter essa atividade intelectual, académica, que enfim. E, portanto, não creio que seja de excluir que isso possa ser uma atitude no privado. Não há que excluir isso, quer dizer, essa atitude até de necessidade pessoal, se quiser, e de necessidade intelectual, enfim, como quiserem colocar a questão, que passa por um espírito, enfim, mais desinteressado, se quisermos, porque é que não há de existir no privado? Quer dizer, não há nenhuma razão. Francamente, não há nenhuma razão. Não há nenhuma razão. Pronto, primeiro ponto. Segundo ponto, a observação que o Sr. Presidente agora faz relativamente ao recrutamento ou à manutenção, digamos assim, da compatibilidade, caso ela, digamos, se refira a casos pré-existentes, eu francamente acho que ela tanto se coloca no caso do público como no privado. Porque o favorecimento que nós pretendemos que não se verifique, tanto pode ser um favorecimento de natureza económica, tendo em conta que está uma entidade privada cujo objetivo é o lucro, em última análise, e, portanto, tanto pode ser esse, digamos, essa coexistência que pode ter uma dimensão perversa, como também pode ser alguém, ou como pode também existir o risco de alguém que, trabalhando numa universidade pública, o facto de ser titular de um cargo político lhe permita ter um favorecimento de natureza institucional. E, portanto, de toda a forma, eu creio que para filtrar esse risco, eu acho que, e a adotar-se a sua sugestão, enfim, eu não a dou por irrelevante, bem pelo contrário, a adotar-se a sugestão do Sr. Presidente, eu acho que ela deve valer para os dois setores, para o público e para o privado. Mas, repito...
Embora, Sr. Deputado, tendo nós a consciência que, pelo menos no momento atual... Sim. Isso permitiria que, no caso do recrutamento de um docente de ensino superior privado, ele continuasse a auferir na universidade privada, e no setor público, por força das regras atuais, durante ele não pudesse acumular vencimentos durante o período de exercício de cargos políticos. Portanto, mas essa diferença já não decorre de nenhuma disposição desta lei, decorre de outras regras que já foram diferentes no passado e que no futuro não sabemos como é que elas serão agizadas. Mas haverá sempre essa, pelo menos no momento atual, se for essa a disposição do legislador, haverá essa diferença objetiva. Não é feita por esta lei, mas objetivamente ela colocar-se-ia. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, queria só fazer aqui um breve comentário à última intervenção que o Sr. Deputado José Manuel Pereza fez, para dizer o seguinte, e aqui tenho sempre o embaraço de ter aqui um interesse direto, mas também quero dizer já agora que durante vários anos em que estava numa situação em que assegurava uma disciplina a título remunerado numa universidade privada, em que era essa função sendo remunerada era deficitária, que eu pelo facto de... Pelo facto de não estar em dedicação exclusiva e ter o vencimento de menos 10%, o que a universidade pagava era menos que isso. E, portanto, eu aqui estava aqui a corresponder ao apelo do pro bono do Sr. Deputado General da França. Mas a questão é esta. É que eu creio que isto mesmo, do ponto de vista... mas isso era uma situação que tinha que ver com níveis de vencimentos e, enfim, com a exiguidade do número de horas que tinha. Mas eu acho que isto coloca um problema. Ou seja, porque eu creio que do ponto de vista legal, há dificuldades em poder trabalhar gratuitamente numa entidade privada, na medida em que, como se sabe, no direito ao trabalho há um princípio da irrenunciabilidade do direito ao salário. E, portanto, não se pode ter um contrato individual de trabalho, que é aquilo que têm normalmente os docentes das sociedades privadas, ter um contrato individual de trabalho sem remuneração. Eu creio que isso não é legalmente possível, porque o direito ao salário é irrenunciável. E, portanto, por isso é que eu digo, ou se estabelece um impedimento ou não. Não é?
Sim, senhores, senhores deputados, eu acho que a reflexão foi bastante útil. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que na prática foi quem provocou, no bom sentido, toda esta reflexão que os Srs. Deputados que temos feito nesta reunião. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, primeiro sobre a entidade, assunto que ainda paira e continua a pairar por antecipação, mas só para dar duas notas. Em primeiro lugar, voltamos a reiterar, não se trata de uma polícia administrativa de coisa alguma e não me cansarei de reiterá-lo e de sublinhá-lo, uma vez que isso dilui e torna difusa uma discussão que é bastante clara quanto às realidades, quanto às várias entidades que não têm de polícia nada e têm apenas de acompanhamento e de realização das tarefas que lhes são cometidas pela lei. Ainda sobre a entidade, dava só nota que o que se trata aqui não é de cometer-lhe a responsabilidade de avaliar as políticas do setor ou o impacto das políticas do setor. Trata-se de ir buscar um exemplo de direito comparado que identificámos no Reino Unido, precisamente para estes casos das portas circulantes ou das portas giratórias, cujo objetivo é, com certeza, e não é preciso, e é exatamente ao contrário, é para dar certeza e mais do que dizer apenas está proibida qualquer possibilidade de atividade no setor anteriormente tutelado, dizer esta solução sim parece desproporcionada, mas por ser desproporcionada esta solução de uma inibição completa, é necessário ter critérios que sejam razoavelmente flexíveis e capazes de uma avaliação por parte da entidade, que também não onere excessivamente quando não se justifica uma impossibilidade de exercício de funções no setor. Porque, precisamente, com esta possibilidade de avaliação de qual é o impacto que ocorreu, cria-se um modelo mais complexo, é verdade, mas, por ser mais complexo, é mais adequado e mais proporcional àquilo que é a limitação, como bem foi referido, a um direito fundamental. Quanto à outra questão, e a questão que ocupou grande parte da discussão, e já agora faço também a declaração de interesses, também sou docente de uma instituição de ensino superior pública, também leciono de forma pro bono há largos anos, portanto fazemos todas as declarações de interesses, então desde logo nas declarações de interesses todos nós, mas fazer-se essa nota. Mas no fundo a questão principal tem a ver com o alcance que queremos dar à exclusividade ou não. E permitam-me ir a esse ponto, que esse é o ponto determinante. E se de facto achamos que há exclusividade ou não, as exceções devem ter um alcance efetivamente excepcional, permitam-me a redundância, e não traduzir uma ideia de que, aparentemente, certas áreas são, de alguma forma, mais merecedoras de beneficiar da exceção do que outras. E digo isto com toda a tranquilidade. Ou seja, disse-se várias coisas ao longo da sessão, que, no fundo, podíamos ter aqui elementos que seriam outras formas de realização pessoal ou intelectual. Mas, enfim, mas não há outras para lá da docência que possam, igualmente, ser merecedoras de uma exceção a título da gratuitidade. Não estamos a abrir essa porta. Porquê? Porque isso seria pôr mais buraquinhos neste queijo suíço, que, aparentemente, já é este do princípio da exclusividade. E, portanto, o ponto é mesmo esse. Se não, abria-se para todos aqueles casos em que a mera ausência de remuneração se fosse um fator gerador da ausência de conflito de interesses. E por alguma razão não o fazemos, porque queremos, de facto, levar a sério o princípio e a forma como concebemos a exclusividade, limitando apenas àquelas circunstâncias em que, pelas duas razões que apontei, por um lado, porque é o princípio geral da não acumulação de vencimentos, e por outro lado, porque sendo uma instituição de ensino pública, não se gera qualquer dificuldade de contradição ou de conflito de interesses com o interesse privado do detentor ou do patrão ou do titular, que na instituição pública não se realiza, precisamente ainda para mais por força da existência de autonomia universitária e da ausência de tutela. Agora, face àquilo que é dito também, compreendemos o argumento e a questão que é dita muitas vezes de, bom, mas isto gera uma iniquidade na forma como isto ocorre, porque para quem exerce funções de uma instituição de ensino superior público só pode fazer de forma não remunerada, e a mesmíssima função material exercida numa instituição de ensino superior privada, essa já pode ser remunerada para quem está a fazer precisa e exatamente a mesma coisa. Mas aquilo que leva a esta diferenciação não reside na natureza da atividade em causa, mas reside junto de quem ela é prestada, de acordo com um princípio que nos parece ainda assim equilibrado. equilibrado. Volto a dizê-lo, temos disponibilidade para aprofundar este tema, fomos ao encontro de uma proposta que era apresentada pelo Bloco de Esquerda, mas, e para concluir, dava nota também do seguinte, o argumento do recrutamento das elites é um argumento que é válido não apenas na academia, mas noutros locais onde as elites estão, e portanto, se puxamos por esse novelo e ao desfiarmos, vamos ver que então temos que arranjar mais exceções, o que me parece um mau princípio, porque no fundo torna difícil a justificação da passagem a um modelo de exclusividade neste contexto, que é o que está em cima da mesa, por um lado, e por outro lado também, porque não deve apenas valer em alguns cargos e não noutros, e nós ainda assim estamos a criar um regime que é razoavelmente assimétrico, em que nos casos a exclusividade é total, noutros casos não é, e portanto, bem sabemos que ainda não estamos a fazer a discussão daquilo que comporta o início desta linha, perdão, deste artigo, que é precisamente, sem prejuízo do que dispõe especificamente o Estatuto dos Deputados, o Estatuto de Direito Local e por aí fora, onde depois vamos verificar mais à frente que temos regimes próprios e específicos, mas apesar de tudo, face a todas estas considerações, face a todas estas nuances, não nos parece que aquilo que estamos a propor nesta sede seja especialmente desequilibrado face aos fins que se pretende aqui acautelar. Enganei-me numa nota sobre uma coisa que esqueci-me de uma coisa que o Sr. Presidente tinha dito, a razão pela qual nos parece mais difícil, ou pelo menos a questão da atividade que já tinha previamente é complicada, é porque também por maioria de razão esse argumento no limite seria replicável em relação a qualquer atividade que o titular do cargo tivesse no momento em que inicia funções e portanto no fundo traduziria a tal a criação de múltiplas exceções nem sempre assinaláveis, quando o que se pretende é de facto durante o exercício de determinadas funções públicas, que são as que aqui vêm identificadas, assegurar que este regime é neste quadro de exclusividade.
Obrigado, Srs. Deputados. Portanto, penso que fizemos um debate esclarecedor sobre estas evoluções nas propostas apresentadas e que foram distribuídas só esta tarde. Ainda temos 10 minutos úteis na nossa reunião. Eu pedia, acho que podemos entrar no artigo 14º, a não ser que os seus deputados entendam que não é assim. Acham que não. Então, mas antes de terminar a reunião, de qualquer maneira, tenho um pedido do Sr. Deputado José Silvano para colocar uma questão e depois temos que marcar a próxima reunião. Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu era para informar também e pedir a atenção se havia um acordo que o PSD quer mudar, apresentar uma nova redação para o artigo 16º. A proposta que o PSD tem aqui, portanto, pretende retirá-la, que era ainda da anterior direção, e tem uma nova redação para o artigo 16º. E, portanto, ainda estamos a prepará-la e o nosso objetivo era pedir o adiamento da discussão e da votação, se ela vier a verificar-se a curto prazo, deste artigo para mais à frente a podermos apresentar a proposta fundamentada e depois ser votada.
Sr. Deputado, independentemente da opinião dos outros grupos parlamentares, eu acho que relativamente a pontos que ainda não foram discutidos, conforme a metodologia por nós definida, não há problema absolutamente nenhum. Se a gente hoje tivesse, porventura, entrado no artigo 16º, é que fazia todo sentido. Mas agradeço, de qualquer maneira, o pré-aviso.
Tem relação a pontos já discutidos que eu fizemos desta tarde.
O pré-aviso do Partido Social Democrata, eu o que pedia apenas era, no guião da próxima reunião, obviamente o artigo 16º vai surgir, se o Partido Social Democrata conseguir, nos prazos de correção ao guião, apresentar a nova proposta, encantado. Se não, fica já o pré-aviso do Sr. Deputado José Silvano, agradeço por isso, e todos os seus deputados ficam já também alertas para esse assunto. Se no guião definitivo ainda não surgir uma nova proposta para o artigo 16º por parte do PSD, nós adiaremos a discussão do artigo 16º, que mais concretamente, para que todos saibamos o que estamos a falar, tem que ver com os critérios de publicidade ou de publicitação das obrigações declarativas, portanto das declarações de interesses, de património e de rendimentos pelos titulares.
Vamos. Segunda vez que o deputado José Silvano hoje anuncia que vai apresentar a proposta do.
Mas, começa a ser um padrão.
Mas neste caso não faz uma coisa que fazem outros, é que se discutem e depois se pretende o adiamento das votações.
Bem, Srs. Deputados, a próxima reunião, marcar a próxima reunião, próxima terça-feira voltamos a não ter trabalhos parlamentares por força de jornadas parlamentares. E, portanto, temos a reunião, podemos marcar a reunião ou para quarta ou para quinta-feira. Quarta-feira há um debate com o Sr. Primeiro-Ministro, o debate quinzenal, e na quinta-feira há um puto estativo. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Seguindo a lógica de tentar usar a agenda que acaba mais cedo para otimizar o tempo da reunião, se calhar quarta-feira, que é o quinzenal, possa ser melhor nesse sentido.
Ah, é?
Ah, pronto.
Há uma reunião dos inquéritos parlamentares, então talvez fosse melhor para quinta-feira.
Com prejuízo para o Dia Internacional do Yoga, para o qual tenho convite.
Dia Internacional do Yoga.
É a quinta-feira.
Então fica convocada a reunião para quinta-feira, no final do plenário. Eu peço aos senhores deputados, hoje o plenário acabou às 5h30 e nós só começámos a nossa reunião às 6h05. Eu acho que 35 minutos é um bocadinho excesso de tempo. Muito obrigado, senhores deputados.